Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipe Bombers Recap. Eu sou o vosso host, Emanuel Stinson, e hoje, mais uma vez, estou com o nosso querido amigo, o Salvador, quase doutor, ou quase doutor, o Salvador. É igual, mano, vocês escolham, mas está aqui presente o nosso amigo Salvador.
Como é que é, pessoal? Está tudo o que é?
Como é que estamos? Como é que estamos um dia após esse Royal Rumble? Esse Royal Rumble 2023? Foi o vencedor do Royal Rumble que vocês esperavam? Foi a vencedora do Royal Rumble que vocês esperavam. A mim foi.
É a mim também.
E de dezembro do ano passado, que há cerca de um mês, ao recap do ano todo que nós fizemos, e nós dissemos que estes iriam ser os vencedores. Também porque era um no-brainer, no fundo, não é? Na parte do combate das mulheres, não havia mais nenhuma contender que eu dissesse: ok, há dúvida. Haveria se Charlotte Flair não fosse a campeã do SmackDown neste momento. E em relação aos homens, só se houvesse a surpresa do Dwayne, mas o Dwayne, no show Dwayne. De resto, em relação ao pay-per-view, o Pitch Black Match, surpresa. Roman Reigns, Kevin Owens, we'll get there. Bianca Belair, Alexa Bliss, good match. Mas então vamos lá parar com esta introdução. Eu já estou aqui a perder muito tempo. Vamos lá parar com esta introdução e vamos já falar do que nós gostamos, do que nos interessa. Vamos falar de wrestling. Começamos este pay-per-view, surpreendentemente, com o Royal Rumble masculino. Surpreendeu-me esta decisão, começar assim com o main event do show, por assim dizer, não é? O combate que tem o nome do pay-per-view. Podia ser o das mulheres a terminar, podia ser o dos homens a terminar, mas nenhum deles foi. E neste caso foi o dos homens a começar. Surpreendente, para mim foi. Começamos este combate com Gunther em número 1 e Sheamus em número 2. Se eu achava que era Cody e Seth para terminar a rivalry, se eu pensasse que era tipo dois antigos inimigos, tipo, não é uma feud de Friday Night SmackDown ou The Raw, que simplesmente às vezes nos esquecemos. Não, daquelas feuds mesmo que nos fica na retina. Por exemplo, sei lá, não sei agora. Agora está-me a escapar nomes. Mas a verdade é que imaginem que o Sami Zayn e o Kevin Owens não estivessem envolvidos no main event. Se calhar seria essa a minha escolha para começar o Royal Rumble. Vocês estão a perceber onde eu quero chegar. Foi Gunther e Sheamus. Tiveram uma rivalidade durante o verão que culminou aqui na Europa, no Clash at the Castle, com o melhor combate do ano 2022. Se nunca viram esse combate, vocês não sabem o que é que perderam. Vocês não sabem mesmo o que é que perderam. Depois, em relação ao Royal Rumble masculino, qual foi a maior surpresa para mim? Ok, não houve surpresas. A minha maior surpresa foi que não houve surpresas. O que é que eu quero dizer com isto? Toda a gente que entrou, 25 nós já sabíamos, e isso para mim é um grande problema, sinceramente. Para mim, um combate com 30 participantes e eu já saber 25. Tira um bocado, né? Depois, para mim, anunciarem o Cody antes do Rumble tirou um bocado da pica da vitória do Cody. Para mim, atenção. Porquê? Porque, ok, eu já sabia, na minha cabeça, eu já sabia que ele ia ganhar o Rumble, que ele ia WrestleMania lutar com o Roman Reigns. Isso eu já sabia. Mas cria o elemento surpresa. Queria saber que iria ouvir a theme dele e ele saltar do sofá e perdi isso porque anunciaram a entrada do Cody no Monday Night Raw anterior. Não gostei. Não gostei. Gostei da vitória do Cody, adorei a vitória do Cody, sem dúvida alguma. Mas o fator surpresa tinha de estar lá. Quem é que entrou de surpresa que eu até... Ok, não estava à espera. Booker T. Entrou. Gostei. Edge voltou. Não me queixo. Rey Mysterio não entrou em número 17. Porque o filho o atacou. E entrou a seguir no número 18 com a máscara do pai. Mas o Rey Mysterio nunca mais entrou. E ninguém entrou no lugar dele.
Yeah.
Foi estranho. A eliminação do Kofi começa a saber, se calhar, que nem todos os spots resultam.
É.
Porque, pelos vistos, foi pronto, correu mal, né?
Uhum.
Mas, opá, o Royal Rumble foi bom. Foi bom. Não foi assim uma coisa. Foi bom. O Royal Rumble feminino, para mim, foi muito melhor. E eu sei que o nosso querido doutor... Gostou da entrada número 30 das mulheres, mas já vamos lá chegar. Não, mas em relação ao Royal Rumble masculino, o que é que eu retiro deste combate? Logan Paul, que entrou em número 29, é uma superstar.
Uhum.
Esqueçam YouTube, esqueçam Box, esqueçam Impossible, que é um excelente podcast que eu curto total. Mas... Logan Paul, se ninguém conhecesse o Logan Paul do mundo exterior, à WWE, achava que ele lutou a vida toda e trabalhou a vida toda para ser uma superstar da WWE. E ele, as coisas saem-lhe natural.
Yeah.
E ele teve ali um spot com o Ricochet que foi o melhor spot da noite. Foi o melhor spot da noite. E para mim, ter dois amigos meus a ver wrestling comigo, a ver Royal Rumble comigo, que não... Normalmente, são casual fans, vêm comigo de vez em quando estão em minha casa. E para mim, eles vibrarem com esse spot, saberem quem é o Logan Paul, saberem quem é o Ricochet, vibrarem com esse spot, diz muito do quão o Logan Paul, ok, se ele consegue conquistar, entre aspas, casual fans, he's a superstar.
Yeah.
Para mim, he's a superstar. Depois, eliminou o Seth. E ele eliminou o Seth, ok?
Uhum.
Que é que se vai ficar? O que é que se vai esperar daí? Não sei.
Uma feud fantástica da WrestleMania.
Não, eu acho ainda que Logan Paul ou é John Cena ou é Bad Bunny.
Não.
Mas...
Não sei, eu acho que vai ser mesmo que Seth Rollins, Bad Bunny poderá aparecer e a feud de John Cena com Austin Theory.
Pelo título,
é a minha opinião.
Pelo título dos Estados Unidos, yes. Talvez. Talvez. Vamos ver. Mas, em relação ainda ao combate do Royal Rumble... O que é que houve mais? Houve um Gunther que entrou em número 1, como vos disse há pouco. Em número 1.
Uhum.
E ficou até ao fim, acabando por ser eliminado pelo vencedor, Cody Rhodes. E aqui quebrou um recorde. O recorde de maior participação no Royal Rumble era do Rey Mysterio em 2006. Um Royal Rumble que... ainda vimos há pouco todos juntos, ainda vimos há pouco tempo, está nos archives. Veja o Royal Rumble 26 Watch Along. 26, eu disse 26, não, 2006, 26, 2006, either way. 62 minutos na participação, Royal Rumble, 1 hora e 2 minutos. Gunther ontem ultrapassou essa marca. 1 hora e 11 minutos.
Yeah.
1 hora e 11 minutos.
Gunther.
O peito do Cody Rhodes disse que se não for... Ok. Se não fosse o Cody Rhodes, se nós não soubéssemos que ia ser o Cody Rhodes, eu ficava na dúvida até ao final de combate.
Uhum.
Mas não, nós já sabíamos que ia ser o Cody. O final de combate foi muito bom. O que é que eu gostei também? Que não houve partes no combate em que não havia muita gente. Ao longo do combate, sempre houve 7, 8 pessoas no ringue, se tu reparares, tipo, ok, não houve tantas eliminações seguidas. Inclusive porque a primeira eliminação no Royal Rumble foi ao sexto participante. Ou seja, não houve, assim, eliminações regulares. Para mim, falhou a cena do Rey Mysterio. Podia ter entrado alguém. Eu até o final do combate esperei que alguma surpresa fosse quase tirar a vitória ao Cody.
Uhum.
mas isso não aconteceu. Cody Rhodes é o vencedor do Royal Rumble. Esperado, sim. Gostei, sim. Se era o meu vencedor, se eu fosse escolher um vencedor, seria o meu vencedor? Não. Seria Seth Rollins. Mas para mim, a Cody Rhodes está absolutamente bem entregue. Salvador?
Eu concordo completamente. Punha o Cody completamente a ganhar o Royal Rumble. Não anunciava o Cody no Royal Rumble. Apesar de, como o Stinson disse, e eu já tinha dito, nós já tínhamos dito, muita gente pensava assim, toda a gente iria saber à partida que o Cody Rhodes ia voltar no Royal Rumble. Mas dizerem, ah, ele vai realmente voltar, tirou um bocado a magia do comeback do Cody Rhodes.
Completamente. Foi algo que eu não estava à espera quando o Salvador mandou mensagem há cerca de uma semana e meia e disse, anunciaram a vinda do Cody. Fogo. Porque nós sabemos que ele ia lá estar, nós sabemos que ele ia, mas queríamos aquele elemento de surpresa.
Yeah.
Queríamos, ok, eu fiquei chocado de ver o Logan Paul. Não pensava em ver o Logan Paul no Rumble, por exemplo. De resto, Booker T, também fiquei contente. Depois, Edge, um bocado expectável, mas ok, foi bom porque eu não sabia. Entendem? Eu gosto de não saber as entradas. Não, ok, é preciso anunciar people para o Royal Rumble. Eu entendo isso. Mas não 25 de 30. Estão a ver? Não 25 de 30. Eu acho que isso tira um bocado a magia ao Rumble, ok? Tira muita magia ao Rumble, na minha opinião. Mas foi um bom Rumble overall. Não foi o meu favorito da noite. Não foi o meu favorito dos últimos anos. Mas
foi consistente.
Foi consistente.
E como o nosso amigo ouvinte, Wolfie,
exatamente,
me disse, o projeto do Triple H com este Royal Rumble foi mostrar que ele acredita no roster que tem. Não precisa de pessoal de fora, não precisa de grandes surpresas, mas confia no pessoal que tem. Sim. E acho que isso é muito bom de se mostrar, ok? Mas lá está, preferi alguns elementos de surpresas, até tive uma pequena ideia que se for para anunciar 25 participantes, porque não alongar o Royal Rumble para 40, por exemplo, para aproveitar mesmo o pessoal do NXT. Fiquei um bocado... triste de não ver algumas superstars do NXT, mas acho que, por exemplo, um Carmelo Hayes seria uma adição muito, muito, muito boa para o Royal Rumble, por exemplo.
Sim, é verdade. Faltou esse fator. O fator NXT no Royal Rumble masculino, em relação ao que o Wolfie disse, concordo plenamente, mostra que o Triple H confia nesse roster. Pôs ali muitas tag teams, Montez Ford, Angelo Dawkins, pôs os American Alpha, pôs também Drew e Sheamus, ok, Drew e Sheamus são, além de tag team, entre aspas, são, ok, já bona fide studs, bona fide superstars. Depois pôs Ricochet e Strowman, ok, Ricochet e Strowman até faz sentido, porque eles são absolutamente parecidos em termos de looks, ambos usam calças sem camisola, carecas com barba, só uma team e é mais tipo aquela cena de David and Goliath, é mesmo engraçado. Gosto da dinâmica, espero que eles não ganhem os títulos, porque em relação aos títulos, já vamos falar sobre isso, porque andamos aqui a dizer que era uma coisa, mas depois de ontem, eu não sei, a minha cabeça está muito, muito, o que é que vai acontecer?
Nós já falámos
disso. Já falámos disso, mas em relação ao que o Wolfie disse, muito verdade, tá com, o Triple H confia nas pessoas que tem, confia no roster que tem, e lá está, em vez de ficar dependente de algumas surpresas para o Royal Rumble ter impacto, tentou criar esse impacto com as suas superstars. Eu não queixo, e lá está, a minha queixa não é nesse aspecto. Eu gostei muito de ver as equipas que referi, as superstars que referi, Omas, Karrion Kross, Austin Theory, aliás, os campeões intermédios do Intercontinental e United States. Adorei de vê-los neste combate. O Gunther teve uma participação absolutamente estrondosa. Incrível, incrível, incrível. Os Judgment Day, uma coisa. Os Judgment Day dominaram o combate. Yeah. Quando estavam os três. Houve ali uma parte do combate que eu achei... Ok, este combate é centrado no Dominic. Isto é centrado no Dominic. E aqui, uma coisa que eu tenho dito várias vezes, que é... o Judgment Day não tem líder. Otem não tinha um líder, não parecia que tinha líder, mas parecia que tinha alguém, tipo, a quem eles queriam dar algo. Ou seja, eles queriam ajudar o Dominique.
Uhum.
Eles queriam mostrar que o Dominique consegue. Não que o Dominique é líder, porque nunca... Se há alguém líder ali, até acho mais rápido a Rhea Ripley do que até Damien Priest ou Dominique. E Finn Balor é só pelo historial que é o Finn Balor.
Yeah.
Pela grande lenda que é o Finn Balor e pela experiência que ele tem em grupos, não é? O criador dos Bullet Club, não é? Mas houve ali uma parte muito dominada pelo Judgment Day. E aqui, o Dominique é uma estrela. O Dominique... Eu tinha muitas dúvidas no Dominique. Uhum. Quando ele estava na tag team com o pai, com o Rey Mysterio, e eram campeões e estavam atrás dos títulos e tudo mais, eu tinha dúvidas. Ok, o Dominique passar o NXT à frente, se calhar um erro. Eu não fazia assim, mas percebo a cena da dinâmica pai e filho, primeira dupla pai e filho a serem campeões de tag team da WWE. Eu percebi isso tudo. Agora, sempre pensei que depois do breakup ele fosse para o NXT, para criar a sua persona, para evoluir, ganhar um título single, para crescer sem muita pressão.
Yeah.
Mas não, foi para o Judgment Day e passado cerca de 4, 5 meses...
Está a mostrar que a aposta que fizeram nele foi...
Excelente.
Foi bem apostado.
Excelente. Dominique encaixa que nem uma luva no Judgment Day.
A maneira como ele entrou também foi muito boa, logo a seguir ao pai entrar... com a máscara dele, a rasgar a máscara dele, toda a postura que ele mostrou, tanto na entrada até ao ringue, como depois em ringue, mostra muito a evolução que ele teve, na minha opinião.
Não, é muito verdade. Em relação ao Judgment Day, só tenho uma coisa a dizer que é, não há nenhuma stable neste momento no Raw, que tu digas, ok, tipo, dá para ter uma feud com o Judgment Day.
Estão muito acima.
Tentaram com os OC e com a Mia Yim. Foi uma boa tentativa. Tivemos os OC de volta. Tivemos a Mia Yim de volta. Adorei. Tentaram fazer, mas aí os OC estavam muito atrás do Judgment Day. A Mia Yim estava muito atrás da Rhea Ripley. O AJ Styles era o único até... Ok, se equivalia.
Teve
o azar de se lesionar. Aposto que tinha sido uma bela entrada ontem no Royal Rumble.
Uhum.
Se não conseguir ir à Mania, terei muita pena, porque eu adoro AJ Styles,
yeah,
um dos meus wrestlers favoritos. Mas, em relação ao Judgment Day, tenho pena que não haja ainda uma stable, um grupo no Monday Night Raw que faça frente ao Judgment Day e que tenhamos uma boa feud. Porquê? Porque, imagina, ok, eles até têm combates com a Bloodline, mas... Se o Judgment Day está muito à frente das outras stables no Raw, a Bloodline está
muito à frente de todas as stables do mundo do
wrestling neste momento.
Da história do wrestling, eu arrisco.
Não. NWA é melhor, DX teve outro impacto, mas Bloodline neste momento... Maneira. Bloodline neste momento...
É intocável.
É intocável, exatamente. Não há nenhuma fraqueza na Bloodline, quer dizer... Não sei. Mas é muito difícil. Eu gostava que os Earth Business voltassem. Todos os envolvidos estão lá ainda no Monday Night Raw.
Uhum.
E gostaria que arranjassem uma mulher para se juntar ao Judgment Day. Aos Earth Business.
Yeah.
Não só pelo fator vamos ter alguém para combater com a Rhea Ripley, como fizeram com os OC e com a Mia Yim, mas... Falta uma mulher nos short business. Eu consigo ver muitas mulheres. Pronto, muita gente pensa que se a Naomi voltasse à WWE, fosse para a Bloodline, por causa de ser, pronto, da ligação que tem com a família, não é? Que é casada com o Jimmy, para quem não sabia. Mas, para mim, ela nos short business encaixava muito. Também gostava de ver, por exemplo, se a Bianca fosse para os short business... a Nikki Cross também poderia ser uma boa adição.
Uhum.
A Nikki Cross anda um bocadinho ali sem rumo, poderia ser uma boa adição. Não sei, mas queria ver mais feuds de grupos, ok?
Uhum.
Tipo nas Monday Night Wars, na Attitude Era, tivemos Tínhamos Art Foundation, tínhamos DX, tínhamos Nation of Domination, tínhamos the Ministry Corporation, tínhamos the Corporation, tínhamos muitas stables. Da Bariquas, tínhamos muitas stables. Agora não há muitas stables. Há, pronto, tivemos os Earthmizens durante a pandemia, top, depois separaram-se. Temos agora o Judgment Day, Bloodline, temos algumas fortes, mas não há stable feuds. Sim, eu acho que
não há concorrência falar para as stables que existem.
Exato, exato, lá está.
Em termos de digamos, níveis, não há.
Não há.
Foi como ele disse há bocado, Judgment Day está muito acima do. Pronto, vou falar isto como classificações. Está muito acima do terceiro lugar em termos de stable. E está muito abaixo do primeiro lugar, que é a Bloodline.
Uhum.
Portanto, não há nenhuma que dê para estar ali. Por isso eu acho que o comeback de uma Earth Business e a adição de uma...
Uma mulher era... Era fulcral, era muito bom.
Era uma boa ideia, tá, e fica aí, ali.
Listen to us, listen to us.
This booking shit ain't easy.
Triple H, quoting Triple H, quoting Triple H. Mas pronto, foi o Royal Rumble masculino, foi bom, aconselho sempre a verem, porque o Royal Rumble é o Royal Rumble.
Yeah.
Claro está, o Royal Rumble é fraco. E ainda há bocado o Salvador falou do Royal Rumble de 40, eu concordo, mas o último Royal Rumble de 40 que houve foi o que o Alberto Del Rio ganhou, e chegou ao fim com com Santino Marella e Alberto Del Rio, por isso, e nunca mais fizeram. Ele ganhou em 2011 e nunca mais fizeram nenhum de 40. Yeah. Não sei, tinha que ser muito, muito bem booking, bocado, seja o que for, o verbo que vocês queiram utilizar. Mas foi o Royal Rumble, Cody Rhodes vai ao WrestleMania enfrentar Roman Reigns, enfrentar outra pessoa, eu não sei. Não sei porque no próximo mês de Fevereiro temos o Elimination Chamber. Será que mais uma vez o Roman vai defender? O Roman nunca defendeu. Roman nunca defendeu os títulos dentro da Elimination Chamber. O que eu me lembro é há dois anos ele enfrentou o Daniel Bryan, porque o Daniel Bryan tinha ganho antes a Elimination Chamber para lutar com o Roman Reigns. E o ano passado foi que o Brock ganhou o título da WWE. Exato. Que até fez aquele... O F5 Austin Theory que ele caiu da pod. Yeah. Eu acho que o Roman Reigns nunca defendeu o título numa Elimination Chamber. Será que é agora? Será que é agora? Será que vamos ter Cody Rhodes a escolher um dos títulos? Ou será que já está a escolher? É porque qual é o que vais decidir agora? Que podes decidir agora? Um superstar tem os títulos todos. Não há muita escolha por aí, não é? Mas... Lá está, ainda falta muito, 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 muito para a WrestleMania. Temos a Elimination Chamber primeiro. Também temos o que é que o Cody vai decidir, o que é que o Cody quer decidir. O que é que se passa com a Bloodline. Vamos ver. De seguida tivemos o Pitch Black Match. Bray Wyatt, LA Knight. Salvador, o que é que achaste deste combate?
Achei que foi um método interessante de fazer um combate. Foi...
True.
Um pouquinho curto, mas também não acho que não haveria assim muito mais para poder alongar. Em termos de efeitos, tanto do Bray Wyatt como do LA Knight, as luzes, toda uma fluorescência, não sei se isto existe, no combate, que as cordas eram fluorescentes, a gear do LA Knight... E depois o painting do Bray Wyatt, que na entrada parecia, não quer dizer horrível, mas um bocadinho mau. Quando as luzes se apagaram e dava esse destaque fluorescente, com os olhos vermelhos e umas lines estilo veias na cara e nos braços, ficou espetacular.
Lá está. Este combate entre o Bray Wyatt e o LA Knight foi muito mais... O que é que o combate envolve, o que é este combate, que nós nunca tínhamos visto um Pitch Black Match,
yeah.
O que é que era, o Salvador explicou da melhor forma. Em relação à ação no ringue, não houve muita, lá está, como o Salvador também disse, o combate foi bastante curto, ou simplesmente um Sister Abigail de Bray Wyatt para a vitória. Indiscutível, sem muitas dúvidas, não seria LA Knight a vencer este combate.
Não.
No final do combate, tivemos, não é?
Uncle Howdy.
Uncle Howdy. Né? E ele que fez um splash, basicamente, ou um dive para LA Knight. Um spinning dive.
Para LA Knight em cima de umas mesas.
Porque LA Knight, depois do combate, foi atacado por Bray Wyatt.
Yeah.
Acabou deitado no stage. Aparece o Uncle Howdy por cima do Bray. E ele só faz um dive para cima do LA Knight e explode tudo. Fogo por todo lado.
Yeah.
Ou seja, mais uma vez Uncle Howdy.
Não é revelado.
Não é revelado. Está a mexer com a mente do Bray. Não sei. É estranho.
Yeah.
É bom, mas é estranho. Será que vamos ter Bray Wyatt contra Uncle Howdy? Será que o Uncle Howdy... Será que é o começo de uma stable do Bray Wyatt? Vimos também os nossos amigos da Firefly Funhouse após o dive. Estavam por cima de Bray Wyatt. Esta parte de character de Bray Wyatt, como ele falou das luzes, do efeito das luzes e da maquilhagem, foi incrível.
Yeah.
Foi muito, muito bom. Gostei, quero ver mais. E aqui também quero dizer que a LA Knight está acima dos acontecimentos.
Yeah.
LA Knight
merece todo o props.
Yeah. Yeah. Eu acho que a WWE já lhe deu os props. Ou pô-lo no ring com o Undertaker e com o Bray Wyatt.
Yeah.
Nos 30 anos do Raw. LA Knight cá há uns tempos. Eu digo-vos uma coisa. Eu não tinha nada contra o Max Dupri. Faltava-lhe aquela essência de LA Knight. Mas não tinha nada contra. Não era uma, super, não era uma personagem que eu...
Yeah.
Morresse de amores, mas também não odiava. Não era uma coisa que eu tipo, passava à frente sempre que aparecia no SmackDown. Gostava até, mas LA Knight é LA Knight. O que é que vai acontecer com LA Knight? I don't know. Eu gostava de ver ele numa feud com o The Miz.
Yeah.
Só que lá está, para isso o The Miz tinha que ser face. Eu não quero ver LA Knight para já como face. Podia ser um tweener. Mas se fosse com The Miz, LA Knight tinha que ser o heel. Mas com The Miz ia ser bastante bom. Ia ser uma... Ok. É muito injusto dizer que ia ser MJF contra... Tipo MJF contra Miz. Não é. Mas também não fica tão longe. Eu acho que se compararmos MJF com The Miz... Ok, The Miz já tem bastantes anos de carreira e já estabeleceu o que é o The Miz e o The Miz é incrível. MJF é o MJF, atual campeão da AEW, mas LA Knight não foge muito à... Como é que eu hei de explicar o que é que eu quero dizer? O LA Knight não foge muito ao que é o The Miz, não foge muito ao que é o MJF. E nem está abaixo, nem está acima. É, tipo, é diferente.
Uhum.
Mas muito parecido. É diferente do The Miz, é diferente do MJF, mas é a maneira como ele fala... O poder que ele tem com o microfone das mãos é parecido com o da Miz e MJF. Gostava de ver essa feud, não sei se para a WrestleMania, se após WrestleMania, eles também não estão nas mesmas brands, mas seria o meu feud que eu não dizia que não.
Yeah.
Depois tivemos o combate pelo título feminino do Raw, Bianca Belair, Alexa Bliss. Também um combate que... Em termos de in-ring action, não contou muito, na minha opinião. Eu não gostei assim de... Não é que eu não tivesse gostado de combate, eu gostei de combate. Mas, eu vou ser muito sincero e o Salvador vai adorar que eu diga isto. Bianca Belair, incrível. Uma superstar incrível. Um atleticismo incrível.
Yeah.
Mas ela vai fazer um ano campeã.
Uhum. E não encontra-se... Não se encontra.
Exato.
Uma feud que... Uou, realmente Bianca Belair, yes! E acho que é...
Eu não sei se a culpa é da Bianca...
Expressando o MJF... Mid.
Eu não sei. Imaginem, o que eu quero... Yeah, eu concordo com ele em certo aspecto, porque... Porque é mesmo estranho que Bianca Belair Bailey no papel sou incrível. Contra a Becky Lynch no papel sou incrível.
Yeah.
Há bastantes adversárias que para a Bianca Belair são incríveis e ela teve um reinado absolutamente incrível. O reinado foi top em termos de adversários. Tivemos combates com a Bailey de leather match. Tivemos com a Becky na Mania um dos melhores combates que eu já vi. O ano passado, já fora deste reinado, ela ganhou o título à Sasha Banks na WrestleMania de... Em qual WrestleMania? Na 2021? Sim, na WrestleMania... na WrestleMania 37, ela venceu a Sasha Banks. E esse foi um excelente combate. Até acho que foi o main event da noite 1. O ano passado ela derrotou a Becky Lynch para começar este reinado. E é diferente. É diferente, porque vocês podem argumentar, ah sim, mas o Roman já é campeão há 2 anos. Sim, mas o Roman Reigns também, para ajudar a este reinado não ser tão boring a partir de um certo momento, criou a Bloodline, criou o Tribal Chief, criou tudo à volta dele. E isso é bom, porque nem todas as histórias têm que ser focadas no Roman Reigns. Ou seja, o Roman Reigns que defende, por exemplo, esta defesa que ele vai ter agora a seguir com o Kevin Owens. O Kevin Owens nunca se meteria na conversa outra vez pelo título, passado 2 anos, porque há 2 anos tivemos Roman Reigns contra Kevin Owens, Last Man Standing, pelo título universal. O que o Kevin Owens nunca seria outra vez opponent do Roman Reigns se não fosse o Sami Zayn, por exemplo. O facto dos Usos estarem na Bloodline, serem os longest reigning tag team champions, ajuda imenso ao reinado do Roman. A entrada do Solo ajuda imenso ao reinado do Roman. E Paul Heyman ajuda imenso. Ok?
Acho que...
Faltou à Bianca criar...
É, o que tu queres dizer é
a Bianca ter ficado com o reinado um ano, ou quase um ano, se ficar até à WrestleMania. Vai ficar um ano como campeã. E sendo o ano todo face, estragou o Toddy.
Eu acho que o que tu queres dizer é que, por exemplo, o Roman Reigns... Ok, vou começar por outro lado, então. A Bianca, in-ring, todos as title defenses que ela teve foram top matches. Pá, é incrível. Só que, fora combate, ou seja, conseguir culminar um pouco o reinado que ela tem, aumentar o ânimo que der, o pessoal querer ver mais Bianca Belair, acho que não está a ser conseguido. Não sei se é culpa da Bianca Belair, se é culpa do booking, não estou aqui a querer sequer perceber isso. Mas falta ali qualquer coisa que lhe dê um extra para realmente tanto tempo de campeã que o Roman Reigns tem. O Roman Reigns consegue-nos... Com segmentos, Roman Reigns, Bloodline, Sami Zayn, tudo que envolva o Roman Reigns como campeão, consegue-nos chegar e ficamos ali presos ao ecrã, começa a mexer com todas as nossas emoções.
Exatamente.
Bianca Belair não tem um único momento que seja assim.
Sem ser combates, lá está.
Assim. É um pouco mais do mesmo em promo style.
Yeah.
Em ring, pá. É um espetáculo.
A Bianca é uma excelente lutadora.
Mas lá está, acho que é um bocado esse pelo menos o meu pensamento. Acho que pelo que tu já me transmitiste várias vezes e o que estavas a dizer agora também é um pouco isso.
Sim, tu disseste bem quando disseste, ou seja, o Roman Reigns fora de combate faz com que as nossas emoções estejam à flor da pele com o que está a passar na Bloodline e a storyline da Bloodline. A Bianca Belair faz isso nos combates. Os momentos dos combates são bons, os combates são incríveis. E também, porque o Roman Reigns, ao fazer boa storyline fora do ringue e termos uma boa história, compensa aos combates dele. Não é que os combates do Roman Reigns sejam maus.
São mais parados, mas tem muito storyline telling no combate em si,
claro,
também.
Claro, e o Roman Reigns, a maior parte dos combates, das defesas que ele teve, ele destruiu o adversário durante o combate.
Ele só domina, sem ser o trash talking.
Sem ser o Brock. Mas,
sim,
mas... Ainda ontem, o Kevin Owens ainda deu luta. E ainda houve ali um momento que eu achei. Ainda houve ali um momento. Mas é muito o Roman Reigns. A espancar, basicamente. Ricardo, I'm sorry pela expressão. Mas é a espancar o adversário. o combate todo. E depois a storyline fora de combate é que compensa.
Não.
No caso da Bianca, as storylines, o develop, o desenrolar da storyline até o combate não é assim tão bom. Chega-se ao combate. E o combate pode ser 5 estrelas.
Uhum.
Mas é a história do wrestling desde sempre.
Yeah.
Se eu não tiver emocionalmente envolvido com o combate, eu não vou gostar tanto dele.
Yeah.
Eu não estou... Em relação ao reinado da Bianca, eu adoro a Bianca, digo mais uma vez, eu adoro, eu gosto muito da Bianca como lutadora,
uhum.
mas as histórias dela não me cativam.
Yeah.
Não me cativam. Não, ah, não. Não sei, não, não sei. Acho que é uma, poderia haver uma mudança de papel na Bianca. Eu acho muito que o Salvador, quando a vir como heel, vai adorá-la. Foi exatamente o que aconteceu comigo com o Roman Reigns. Eu não gostava do Roman Reigns face. Eu acho que era algo básico. Roman Reigns heel, tribal chief, I acknowledge you forever.
Uhum.
Então há uma grande diferença. Há wrestlers que precisam daquele heel turn. Por exemplo, o Cody Rhodes é uma das pessoas, raras pessoas, que não precisa de heel turn. Eu não imagino o Cody Rhodes a dar heel turn.
Não.
É como dizeres, ok, o Sheamus heel... Não é tão bom. O Sheamus tem todo o aspecto de heel, meaner as a son of a... Mas ele como face é muito melhor, por não. exemplo. É como vocês imaginam um Jeff Hardy no seu peak heel. Eu não. Eu já não me recordo sobre tentativas de...
Nem,
houve na TNA quando ele fazia parte dos
Immortals. Rey Mysterio também não.
Rey Mysterio nunca deu turn. Eu acho que o Rey Mysterio, se ser com os Filthy Animals na WCW, mas ele aí fazia parte de uma stable com o Eddie Guerrero, com o Conan e se não estou em erro com o Torrey Wilson, mas posso estar muito enganado em relação a isso. Mas na WWE, o Rey Mysterio nunca deu heel turn.
Não.
Tu não imaginas?
Não.
Adorado pelos miúdos em todo o mundo. Em todas as arenas que o Rey Mysterio vai, há sempre um miúdo com a máscara.
Yeah.
Turning mas, heel.
Mas não. Às vezes, o Rey Mysterio, ok, eu acho que nunca seria preciso. Mas, por exemplo, no Roman Reigns, chegou a um ponto em que era preciso. Toda a gente queria. Apesar de lá estar, na mesma, todos os miúdos adoravam o Roman Reigns. Era o gear do Roman Reigns de todo lado, as luvas. Tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa. Outro exemplo que tu tens, muito, muito grande desse, nesse termos, era a Bayley. A Bayley é totalmente... Eram totalmente para crianças, os bonequinhos insufláveis, os abracinhos, toda a gear. Era fixe, mas desde que passou para ele, melhorou muito o catching que dá ao ecrã do pessoal.
Exato, exato. Eu quero ver a Bayley. Lá está, por exemplo, eu não gostei da Becky Lynch Hill. Não gostei, vou ser sincero, não gostei. Não, não foi algo que me ficasse na retina. Porque eu acho que a Becky não precisa de um heel turn. É como a Charlotte face. É bom, mas é estranho.
Uhum.
É bom, mas é estranho.
Uhum.
São coisas diferentes. Por exemplo, o Triple H sempre foi o melhor heel. Mas era um excelente face.
Uhum.
O Seth Rollins é daqueles casos raros. É por isso que o Seth Rollins é a melhor gema. Ele é tipo o diamante do mundo do wrestling.
Ele pode tipo, perder 50 milhões de combates que continua a ser uma top star.
Mano, é sempre. O Seth Rollins já chegou àquele ponto em que Seth Rollins é bom build com títulos, mas Seth Rollins não precisa de títulos.
Yeah.
As feuds dele compensam sempre. Como face, como heel, absolutely brilliant. Sempre, sempre. É por isso que para mim eu começo a... Pá, pronto, é Seth, é Seth. Eu adoro o Randy Orton. O Randy Orton também sabe fazer os dois papéis. Mas é muito melhor heel do que face. O Seth Rollins, não posso dizer que é melhor face ou que é melhor heel. É excelente ainda. É excelente nos dois. É excelente nos dois. É incrível. Por isso, para resumir em relação à Bianca, eu acho que um heel turn faria muito bem à Bianca. Eu acho que ia transformar toda a carreira da Bianca daqui para a frente.
Uhum.
Sem título, com título, eu não sei.
Uma perda pelo título e juntar-se aos Art Business para uma field que já desmentei, acho que era tipo...
Era muito, muito bom, muito, porque muito se calhar forte. A Rhea Ripley vai lutar com A Rhea Ripley se calhar vai lutar com a Bianca, talvez, seja essa a escolha. Ela tem na conferência de imprensa após o Rumble, falou da Charlotte Flair, porque também perdeu o título do NXT há 3 anos para a Charlotte Flair na WrestleMania, mas eu gostava mais que ela fosse lutar com a Bianca.
Porque realmente a Bianca já...
Sim, a Bianca está na hora de tirar o título, eu acho que está na hora mesmo de tirar o título. Até acho que, ok, eu acho que estaria na hora, eu não sei se a WWE está a planear algum, mas eu acho que estaria na hora de um brand split. Há feuds já cansadinhas, tipo, muito na divisão do Raw, mas é mesmo estranho, porque tu na divisão do Raw tens mais qualidade do que na divisão feminina do SmackDown, mas as feuds parecem que são sempre as mesmas.
Uhum.
Ok, tivemos agora a Alexa Bliss e Bianca Belair. Porquê? Porque a Alexa Bliss deu o turn. Porque durante muito tempo foi Oscar, Alexa e Bianca contra as Damage Control. Ok, queriam ter um trio que lutasse contra as Damage Control, que já agora são um excelente grupo.
Uhum.
Excelente grupo. Mas o problema da WWE qual foi? Para mim, atenção, na minha opinião foi... Ok, precisamos de 3 adversárias para as Damage Control. Vamos juntar a campeã com outras duas. Eu preferia que tivessem trazido alguém do NXT. Ou as Toxic Attraction, tipo, antes de, depois da Mandy ter sido released. Ou antes da Mandy ter sido released, se queriam alguém para lutar com as Damage Control. Dar face turn às Toxic Attraction. Eu preferia alguém do NXT. Agora, se queriam fazer alguém com o roster, nunca, a Oscar, porquê? Porque é muito estranho tu teres, porque Bianca e Oscar e a Alexa, o star power é muito igual. Das três, eu prefiro a Oscar. Para mim, a Oscar é uma das melhores lutadoras da WWE e uma das minhas favoritas. Mas, em termos de star power, é muito parecido. E tu juntas as três no mesmo grupo, não dá tanta boa dinâmica. E finalmente, depois...
Depois acho que era um... Desculpa.
Não,
acho que era um... Muito... Ok, o star power é semelhante, mas acho que entre elas eram muito diferentes. A Asuka sempre foi a Asuka. A Alexa Bliss teve ali uns tempos e tal, mas também foi complicado por causa da lesão que ela tinha. A Bianca é... Opa, acho que não combinam muito.
Sim, lá está. Porque imaginem, vocês nas Damage Control... Conseguem ver que a Bailey tem um maior star power do que a Dakota e do que a Io. E ajuda a dinâmica.
Yeah, mas depois, por exemplo, o style de in-ring, o style de promo e toda a envolvência que dá, são completamente diferentes as três, tanto a Io como a Dakota e a Bailey.
Sim.
Mas toda essa diferença, que não é assim tão, tão grande, vá. Mas ao juntarem-se as três, conseguem criar ali uma ligação... Muito sim. Boa, que eu não senti isso com a Bianca, Asuka e a Alexa.
É verdade. Agora, vamos ver, lá está, em relação, Bianca Belair ainda é a campeã do Raw, depois do combate, Alexa Bliss estava no ringue e o Uncle Howdy apareceu outra vez no ecrã.
Uhum.
Há ali muito tease. E eu acho que, pelo menos do lado do Uncle Howdy, ele não quer que a Alexa se junte. Ele quer se vingar da Alexa.
Uhum.
Eu acho que ele se quer vingar da Alexa pelo que ela fez na WrestleMania ao trair o Bray Wyatt. Ou trair o The Fiend. Eu acho que é mais isso do que ele querer que a Alexa se junte.
Uhum.
Eu acho mesmo que é isso. Eu acho que o Uncle Howdy, pelo menos o Uncle Howdy, quer vingar-se da Alexa. Vamos ver agora, falta a escolha do Rhea Ripley, porque aqui ela pode mesmo fazer uma escolha, não é como é o caso do Cody Rhodes, ela pode aqui mesmo fazer uma escolha, pode escolher entre Bianca Belair e lutar pelo título feminino do Raw, ou ir ao SmackDown e vingar-se de Charlotte Flair e lutar contra Charlotte na WrestleMania pelo título feminino do SmackDown. Mas, há uma coisa certa, depois da WrestleMania, o Judgment Day vão estar ainda melhor. Com a campeã. É pena porque, para já, o Dominique não vai ganhar o título dos Estados Unidos. Para já. Eu acho que é preciso... Eu adorava ver o Dominique campeão dos Estados Unidos. Adorava. E eu acho que ele poderá ser o próximo. Mas é preciso um dos títulos do Roman Reigns vir para o Raw. Vir com o Cody Rhodes para o Raw. Porque aí... Porque ao pôr o título no Dominique, o que é que tu fazes? tiras Seth, tiras Bobby Lashley, tiras Austin Theory e não há mais nenhum título para eles lutarem. Ele fica um bocado à deriva. Com Cody Rhodes, as feuds já se tornam diferentes. Uhum. E o título dos Estados Unidos já pode, e talvez, para o Judgment Day. Eu gostava muito. Porque, para mim, em relação aos títulos de tag team, é muito difícil por causa da Bloodline e de Kevin Owens e Sami Zayn, como já falamos anteriormente em outros episódios. Mas, em relação aos títulos dos Estados Unidos, adorava vê-lo no Dominic. Porque era Dom, Dom e Mami, campeões. Era incrível.
Yeah.
Mas vamos ver. Agora é ver o que é que vai acontecer com Alexa e o Uncle Howdy. Bianca e o seu reinado. Rhea Ripley e a sua escolha. Há muita coisa para ver no Monday Night Raw. Em relação ao título feminino, em relação ao Judgment Day, há muita coisa para ver.
Yeah.
Vamos então agora ao Royal Rumble feminino. O esquema é igual. 30 mulheres a lutar por uma oportunidade para combater por um dos títulos femininos. Já sabem quem é quem ou também a escolha, como disse anteriormente, para mim, com o Charlotte Flair campeã, a escolha não era muita, mas ainda assim temos mesmo Bianca Belair à espera, estava à espera da vencedora. Charlotte Flair estava à espera da vencedora e nós também estávamos, porque nós, ok, tínhamos a ideia que seria a Rhea Ripley, confirmadíssimo, na minha cabeça era a Rhea Ripley,
yeah.
Ok, poderia ser a Asuka assim do nada, adorava que fosse a Asuka, não iria gostar tanto se fosse a Becky, iria curtir se fosse a Bayley, mas...
Liv Morgan também era uma hipótese.
Liv Morgan também era uma grande hipótese, mas... acabou por ser Rhea Ripley. O que é que foi ainda melhor do que ser Rhea Ripley?
Yeah.
É que Rhea Ripley entrou em primeiro lugar.
Yes.
Ou seja, ela tornou-se a primeira mulher a fazer o que o Shawn Michaels, o que o Edge fizeram. E depois também há outra pessoa que fez, mas... Rhea Ripley juntou-se ao clube. Ao clube de entrar em número 1 no Royal Rumble e ganhá-lo. Entrou com Liv Morgan. Elas que foram parceiras. Foi aí que Rhea Ripley deu turn a Liv Morgan para se tornar depois um membro do Judgment Day. Absolutamente incrível. Essa storyline. Foram elas as duas a começar o Royal Rumble e foram as duas a vir até ao final. Foram as duas a vir até ao final. Que engraçado. Foi top. Não foi? Elas ultrapassaram elas ultrapassaram o Royal Rumble todo. Todo. Acho que foi, sem ser o Triple H e o Rey Mysterio fazê-lo em 2006, já não me recordo assim de quem o tenha feito. Por isso. Top. Em relação ao Royal Rumble, houve boas surpresas. Houve coisas que aconteceram que ajudaram a estabelecer mais as Superstars.
Houve pessoas do NXT.
Houve pessoas do NXT, já foi uma grande diferença
não.
Para o World Rumble dos homens. Aqui houve muito, muito domínio por parte das Damage Control, eliminaram muita gente. Depois também foram a causa da eliminação da Becky Lynch. Elas que não tiveram o combate, o Leather Match, era Leather Match? Não, Steel Cage Match. Steel Cage Match no Raw 30. Não aconteceu esse combate, vamos ver se vai acontecer daqui para a frente. Em princípio, sim. A storyline, o que aconteceu no Royal Rumble, dita que sim. Por isso, vamos esperar para ver. Em relação às surpresas, Zoe Stark,
teve lá.
Roxanne Perez, a campeã. B-Fab também não estava à espera.
Yeah. Tegan Nox combateu também.
Tegan Nox, uma das maiores surpresas foi Piper Niven, para mim.
Yeah, quem
uma
não das sabe, era a do Drop.
A do Drop, uma das minhas favoritas na divisão feminina do Monday Night Raw. E eu adoro a do Drop. Gosto mais da Piper Niven. Ela regressou, está de volta com o seu nome do NXT UK. É só esperar para ver a Piper Niven a levantar o título daqui a uns meses.
Tivemos o comeback de Chelsea Green, que durou...
5 segundos. 2.
Se calhar mais um bocadinho,
10,
15. 10,
15, talvez. 15, talvez.
Foi eliminado para o Ripley. Bem, assim, tivemos o Michel McCool.
Michel McCool também participou.
Que estava no crowd. Exatamente. E do nada começa a dar a música dela e ela bem...
Claro.
Vou só tirar a camisola que tenho por cima e vou lá para dentro.
Depois, a todos, né? Tivemos Indy Hartwell, tivemos Sonya Deville com uma boa performance, excelente. Depois, em número 30, e por segurança ao meu menino Salvador, eu vou dizer... Nia Jax regressou. Não sei se regressou à WWE. Não sei se regressou só para o Rumble. Sei é que... E isto é o Ricardo, opá. Não podemos deixar isto passar. Opá, Ricardo, não sei, mano.
Não!
Não sei, mano. Nem acertaram o Q, mano. Nem acertaram o Q.
Mas a música começa a tocar e a contagem começa um tipo, segundo depois.
Alma.
Um segundo depois aparece 9 ou 8 e eles só retiram e vai lá para dentro porque já aconteceu.
Já aconteceu, já sabia quem
Borrada.
É. Nia Jax. Nia Jax de volta. Eu não sei o que é que ia dizer. Acho que, sinceramente, eu testo ser uma pessoa negativa, eu testo criticar. Eu gosto, quando eu falo e critico, eu tipo arranjo uma solução para, ou tenta, ou não é arranjar a solução porque não sou ninguém na WWE ou ninguém no mundo do wrestling, simplesmente um rapaz que faz um podcast a falar sobre as suas opiniões de wrestling. Aqui a questão é aqui a questão é muito simples. Para mim é, haveria sempre outra pessoa para abrir o número 30 sem ser a Nia Jax. É mais uma vez em que eu estou entusiasmado para a entrada número 30 e aparece a Nia Jax. Já da outra vez, no Royal Rumble dos Homens, entrou a Nia Jax em número 30. É que eu não me importo que haja mulheres no Royal Rumble dos Homens. Eu não me importo, eu não me importo. Eu acho que até antes de existir o Royal Rumble das Mulheres, eu acho que eram boas participações. Achava muito bom isso acontecer, porque aconteceu com Beth Phoenix e aconteceu com China. Mas...
E a Beth Phoenix, supostamente, depois de atacar a Rhea Ripley, parecia que o Boa também estava com gear para entrar no Royal Rumble. E depois esquecemos dessa parte.
Sim, ela também não foi. Porque lá está, no Royal Rumble masculino, houve ali, claro, a feud que existe sempre entre os Judgment Day, Edge e Beth Phoenix. Rhea Ripley veio ajudar os rapazes, não resultou muito bem, e depois quando eu ia embora, já a ser atacados por Edge também, porque todos eliminaram Edge. Edge eliminou Finn Balor e Damian Priest, depois ficou só com a Dominique. Os Judgment Day que já estavam de fora, Finn Balor e Damian Priest, eliminaram Edge, e depois Rhea Ripley também atacou, e depois foi uma confusão. Mas lá está, Beth Phoenix supostamente iria ao Royal Rumble, mas não foi.
Não acho uma má decisão não ir, mas parecia só...
Também não. Sim, opá, a Beth não participar no Royal Rumble feminino, opá, não estaria à espera que fosse, mas parecia que ia pelo que aconteceu, pela maneira como ela estava no, no Royal Rumble masculino, como ela apareceu e atacou o Rhea Ripley.
Mas pronto, não, acabou por não participar nem no Royal Rumble feminino, nem no Mundial, não é assim?
Oh, não, eu estava a dizer que se calhar a Beth Phoenix tinha participado, tipo, não ir ao Royal Rumble. Eu queria dizer não ir ao Royal Rumble, saiu-me não ir ao Mundial.
Então, bloopers kind of thing.
Bloopers kind of thing. It is deleted. Deleted. Like my Hardy used to say.
Delete.
Não, mas em relação ao mundo... outra vez. Agora sim vai ficar... em relação ao Mundial, outra vez, não, é que não, tu não tens noção, é que não estou a fazer de propósito, é que eu estava a dizer, ok, não digas europeu como estás a pensar, diz Mundial, não, é Royal Rumble. Em relação ao Royal Rumble feminino, foi melhor que o Royal Rumble masculino, para mim, foi muito mais, sei lá, estive muito mais ligado. As Damage Control tiveram um domínio muito maior do que os Judgment Day tiveram, como já disse anteriormente. Por isso, em relação ao Royal Rumble feminino, ia sair outra vez mundial. Ia sair outra vez! Eu não entendo.
World Cup!
World Cup! Speed, that's good song. Speed, that's good. Mas, acho que foi uma boa vencedora do Royal Rumble e vai ganhar o título, sem sombra de dúvidas, vai ganhar o título. Escolha ela o do SmackDown ou o do Raw, vai ganhar o título, sem sombra de dúvidas.
Também tem costas de sim.
Os Royal Rumbles são história agora, mas por falar em história, tivemos então o melhor combate da noite. E nem é por ser o melhor combate da noite pelo combate em si, porque senão eu estaria aqui a falar do combate, a analisar o combate. Não. O que eu quero analisar com vocês é, após de Roman Reigns ter ganho o combate a Kevin Owens, e de, durante esse combate, ter havido ali alguns momentos em que nós achávamos, ok, Sami Zayn ainda quer saber de Kevin Owens. Sami Zayn, o que é que vai fazer Sami Zayn? O que é que vai fazer Sami Zayn?
Yeah.
Roman Reigns acabou por ganhar com um spear, por muito que tivesse ali havido ali alguns momentos. Lembro-me de um em que o Kevin Owens faz o stunner, vai para o pin e o referee vai com toda a vontade. One, two, e eu só tipo, nah! Eu por um milésimo de segundo, nah! Really? Yeah. Mas não, depois ele só fosse e eu olho para o Salvador e what the hell?
Yeah, yeah, yeah. Foi
muito forte. Sem ser no ano passado com o Seth Rollins, nunca pensei, ok, se calhar é o Ace que tirou um título ao Roman. Não tinha pensado antes do combate, nunca pensei que Kevin Owens fosse derrotar Roman Reigns. Mas aquele milésimo de segundo fez-me pensar, ok, será? Ok, será, é hoje. Mas não, depois foi para o que é normal no combate de Roman Reigns, a pancadaria em Kevin Owens, dois spots na escada, tipo, o Kevin Owens já tinha feito aquilo, até acho que tinha sido, se não foi, eu acho que foi o Ezekiel, não, foi o Austin Theory. O Austin Theory já tinha feito aquele spot de ontem. Só que o Roman Reigns fez duas vezes. É que vocês podem me dizer, não sei o quê, ele protegeu-se ao máximo. Sim, ok, mas é a cabeça do Kevin Owens ainda assim, é a cabeça do Kevin Owens.
É, o bump.
O bump.
Existe na mesma. Sim.
Existe na mesma. Depois do combate. Viram os Usos, veio o Solo Sikoa a juntar-se à festa. Jey Uso estava pronto a colocar o colar, diria-me, aquilo não é um colar, aquilo, eu não sei o nome técnico, infelizmente, mas queria colocar,
pode ficar colar,
o colar,
colar de flores,
a Sami Zayn. Roman diz, tipo, não, calma, antes, ainda tens o teu teste. Solo, Jimmy e Jay atacaram completamente Kevin Owens. Pegaram em algemas e prenderam-no às cordas, completamente indefeso.
Super kick atrás de super kick, acabando num double super kick.
Super kick after super kick, super kick. Não, mas vocês estão a ver aquela super cena tipo, ok, é wrestling. Aquela parte da história estava completamente tipo, ok, vamos fazer isto.
Yeah.
Mas eu comecei a sentir pena pelo Kevin Owens.
Uhum.
É que aquilo foi kick, after kick, after kick. E depois da costa toda que tinha levado já anteriormente.
Yeah.
Pum, 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 pum. Olha, mas agressivo mesmo. E o teste final seria Sami Zayn atacar Kevin Owens com uma cadeira. Kevin Owens, Sami Zayn não quer. Sami Zayn não quer. Ele até é tipo, ele encosta a cabeça com o Roman Reigns. Tipo, ele não quer fazer aquilo. Ele começa a pensar, ok, é o Kevin Owens. Tipo, queremos provar que somos a Bloodline, somos fortes, dominamos. Mas tipo, Kevin Owens já está ali completamente. Tipo, ele não vai fazer mais nada. Ele está preso nas cordas com as algemas. Ele não pode fazer nada. Ele está completamente indefeso. E o Sami, tipo, não queria fazer nada.
Depois de ter sido obrigado a ver tudo.
A ver, tu, é que viu tudo, obrigou
abraçado a ver. Abraçado o Roman Reigns com o braço por cima dos ombros do Sami Zayn, vá. É. Obrigá-lo a ver e a rir-se todo o ataque dos três. Sami Zayn estava com aquela cara, tipo, ok, quando já chega.
Já chega, e até a meio do combate, há uma parte depois de Roman Reigns aplicar o Spear pela Barricade e o Kevin Owens aí já estava completamente. O que é que se passa? O Sami disse: Oh, stay down, will you crazy? Stay down, stay down, stay down, stay down. Tipo, a tentar proteger Kevin Owens. Mas vocês lembram-se do turn do Seth Rollins? É exatamente igual. Sami Zayn, mal Roman Reigns vira costas, ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Dá uma cadeirada a Roman Reigns. E que cadeirada! Foi uma cadeirada em peras. Foi mesmo tipo déjà vu mesmo. Déjà vu a 2014, àquele turn.
Até a queda onde o Roman Reigns cai,
É mesmo igual.
levanta um pouco a cabeça e tipo.
Ele não
Isto
quer
já é a
acreditar.
segunda vez que me acontece,
Já é a segunda
mano.
vez que eu sou traído. É por isso que eu acho, tipo, se houvesse mais tempo, tipo, isto pensando nós, que a storyline vai terminar no WrestleMania. Da Bloodline e tudo mais, e o Roman perdeu os títulos, mas eu acho que iríamos ver, até a WrestleMania, vamos ver um Roman Reigns que nunca vimos. Pode ser inacreditável pelo tudo que temos visto do Tribal Chief, mas o Roman Reigns que vem aí, eu não quero imaginar, porque é um Roman Reigns que, mais uma vez, da mesma forma, com a mesma arma, acreditam em alguém da sua stable e pão! Traído novamente. Traído novamente. Sami Zayn. Sami Zayn. Sami Zayn is a star. Sami Zayn is a star. Sami Zayn next WWE Champion. Please. Next, tipo, no próximo ano. Mas a história não termina por aqui. Porquê? Sami Zayn cadeirada a Roman Reigns. Roman Reigns no chão. Sami imediatamente vira-se para Jey Uso. Pede-lhe desculpa. Atira a cadeira para longe. Pede-lhe desculpa. Tipo, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Jimmy Uso dá o primeiro kick. Vira-se para Jey Uso e diz: Este é o teu irmão. Este é o teu irmão. Eu sou o teu irmão. E começa a atacar Sami Zayn com tudo o que tem. Solo Sikoa, Samoan Spike on Sammy. It's Jay's turn. E o Jay não consegue acreditar. Eu acho que o Jay.
Ficou estático, completamente estático, encostado ao canto. O que é que está a passar? O que é que eu tenho que fazer? O que é que aconteceu? O que é que eu estou a sentir?
Mesmo.
Passou-lhe tudo e mais alguma coisa e conseguiu transmitir isso para nós, que eu acho que é o mais impressionante até.
Ele não. Ele. É mesmo estranho porque ele. Ou seja, criar a Bloodline começou com ele. Foi o primeiro membro, foi o primeiro feud do Roman Reigns. Foi muito, muito forte o início. E ele foi abusado pelo Roman Reigns. Abusado, entre aspas, né? Foi levado até o limite pelo Roman Reigns. Durante os inícios, até ele se juntar à Bloodline. E eu acho que ele, tipo, mais uma vez, é déjà vu, porque Roman Reigns parece que virou monstro outra vez com alguém da stable dele, que foi o Sami Zayn, e depois o Jay não acreditar no Sami durante muito tempo e defendê-lo a semana passada. E o que aconteceu? Ele estava incrédulo também com o Sami Zayn. Eu acho que ele, tipo, ele tá chateado com o Sami Zayn, mas ele não sabe em quem acreditar neste momento.
Eu acho que ele está
Eu não sei.
é mesmo muito chateado com ele mesmo, se calhar por ter acreditado no Sami Zayn,
Se calhar.
mas não conseguiram transmitir. Lá está. Nós, nos podcasts anteriores, estamos a dizer, ah, no Royal Rumble nós vamos perceber melhor o que é que vai começar a acontecer. Não, nós ainda
Não,
estamos piores.
ainda estamos piores.
Ainda estamos
Só sabemos.
piores.
O único desenvolvimento é o Sami Zayn não está na Bloodline agora.
É.
E agora sim, ali Kevin Owens até o final, ou seja, até WrestleMania. Eu acredito que o Roman Reigns vai defender o título. Agora que estou a pensar nisso, eu acho que o Roman Reigns vai defender o título contra o Sami. No Elimination Chamber, porque deixem-me confirmar aqui uma coisa: eu acho que o Elimination Chamber é no Canadá. Se for no Canadá, é isso que vai acontecer. Digo já aqui. Wait a minute. Wait a minute. Montreal, Quebec, Canada. Montreal, Quebec, Canada. Para mim é mesmo Roman Reigns contra Sami Zayn pelos títulos. Talvez aí com Kevin Owens envolvido. Porque eu acho que possivelmente durante as próximas semanas, porque o Elimination Chamber é já no próximo dia 18. Estamos a 3 dias de terminar o mês de janeiro. Mais dia, menos dia. E, ok, 2 semanas, 20 dias para a storyline até a Elimination Chamber. Acho que Kevin Owens no início não vai acreditar muito em Sami Zayn. Mas depois da Elimination Chamber vamos ver a formação da Tag Team novamente. E depois vão desafiar os Usos. Isto para mim é o meu fantasy booking. Mas agora o DJ, a cena do DJ complica muitas coisas. Porque que o DJ vai confiar outra vez no Jimmy? Será que ele não confia no Jimmy? Será que ele está chateado só com ele próprio, como o Salvador disse? Será que ele não confia na Bloodline? Será que. Não sei. Há muita, muita coisa estranha. Eu acho que vamos ver aí, tipo, sexta-feira no SmackDown, Roman Reigns vai estar muito mais interessado no que vai acontecer. O que é que o DJ está a fazer? Porque o Roman Reigns, eu acho que ele está furioso com o DJ por não ter atacado o Jimmy. Para não ter atacado o Sammy, mas é muito difícil agora prever alguma coisa na Bloodline. Eu previ a cena de combate de Sami Zayn e Roman Reigns e a maneira como Sami Zayn e Kevin Owens vão se juntar novamente. Isso é a minha previsão. Agora, em relação à Bloodline e como é que vai ficar a Bloodline, porque se fosse só o ataque a Sami Zayn e o Jey Uso tivesse atacado o Sami Zayn ontem, ok, continuava-se. O Roman Reigns ia ter os seus problemas de confiança e ia-se acontecer ali qualquer coisa agora. A Bloodline ia manter-se igual, menos com o Sami Zayn. Agora, com o DJ a fazer isto, complica muitas coisas. Complica muito, muitas coisas.
Eles resolveram a nossa dúvida entre Sami Zayn e colocaram-nos uma dúvida ainda maior com o Jey Uso.
Foi.
Conseguiram.
Está-me a cativar ainda mais. Eu quero que já seja sexta, estás a ver? É o problema, lá está. O Salvador já tinha dito isso. É excelente que os pay-per-views agora sejam ao sábado. O problema é o sábado, depois tens de esperar até segunda-feira. Isso é um dos maiores problemas. Mas, tranquilo.
E depois de segunda-feira, se for situações do SmackDown, ainda tens que esperar até sexta-feira, que é quase uma semana inteira. E é complicado.
É lixado. É lixado. Mas já foi a Royal Rumble que terminou com cliffhanger do caraças. É isso, agora só temos que esperar pelos próximos capítulos e ver o que é que vai acontecer com a Bloodline, o que é que vai acontecer com o Sami Zayn, o que é que vai acontecer na WWE a partir de agora, porque o que é que vai acontecer com o Seth Rollins, com o Cody Rhodes já se sabe, Rhea Ripley já se sabe, o que é que vai acontecer com o resto, o quê, o quê, o quê, o quê. E com o quê, deixo-vos, este foi mais um podcast da Pipe Bombers, mais um Pipe Bombers Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso Simonal Stinson, este é o quase doutor, o Salvador, e já sabem, pessoal, hashtag Pipe Bombers One.
One.